Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Pode sentar, irmãos. Vamos estar ministrando a palavra agora. Antes, vamos aguardar 2012 chegar na presença do Senhor, ouvindo uma palavra, vendo que o Senhor nos ministra o coração. Queridos, eu estou com essa palavra há 12 meses guardada no meu coração. Não é curioso? E há um motivo especial para isso. Foi porque na virada de 2010 para 2011, quando nós estávamos nos preparando para vir para o culto, um incidente grave aconteceu. E aí eu tive que, como pastor, socorrer aquela família. E aí aquela mensagem ficou guardada. Eu resolvi hoje trazer essa mensagem, compartilhar essa mensagem, contar como essa mensagem nasceu para os irmãos, para que os irmãos tenham um pouco da ideia do que eu vivi naqueles momentos da virada do ano de 2010 para 2011. Você pode acompanhar isso no Salmo de número 51. Nós vamos ler o Salmo de número 51. O tema da mensagem é valorizando a vida, valorizando a vida. Eu vou contar como foi que isso aconteceu, do surgimento dessa mensagem, porque a mensagem é uma coisa interessante, nasce de tudo quanto é jeito, até de uma observação da natureza. Você é inspirado pelo Espírito de Deus para fazer uma mensagem. Mas na verdade, eu tinha um amigo naqueles dias que ele tinha um hábito de vez em quando me pedir o escopo das mensagens e de me pedir os slides da mensagem. De vez em quando ele brincava, ele dizia assim: eu estou repregando a sua mensagem em outros locais, viu? Eu posso? Eu digo: lógico que pode, não tem nenhum problema. Se foi o Espírito Santo quem inspirou, a mensagem não é minha, é de Deus. E aí, se é de Deus, ela pode ser repregada onde você quiser. Naqueles dias, ele pediu uns slides de algumas mensagens que ele tinha ouvido, não é? E aí nós nos encontramos porque eu queria passar aqueles slides que ele tinha pedido para ele. E é interessante que, enquanto eu estava passando aqueles slides para o notebook dele, eu descobri que ele tinha lá uns vídeos preciosíssimos, todos catalogados. E eu falei: rapaz, você está muito organizado aqui, o que é isso? Aí ele me contou de um projeto pessoal de vida que ele tinha. Ele disse assim: rapaz, eu estou orando a Deus para que Deus possa me usar como palestrante. Olha que coisa curiosa, existem muito poucas pessoas fazendo palestras no estado de Alagoas, e eu tenho sido convidado já por algumas empresas, e eu tenho ido em algumas empresas ministrar palestras para os funcionários dessas empresas. E ele já vivia metido nisso mesmo por causa de um ofício ministerial que ele tinha desenvolvido, né? E ele disse assim: olha, o negócio está avançado já, eu já comprei até data show, telão, que eu não quero estar dependendo em empresa nenhuma de chegar lá e ainda ter que montar material de empresa ou alugado. Não, eu quero chegar lá e já ter tudo organizadinho lá e tudo bem feitinho e fazer a palestra conforme fui convidado a fazer. E aí um daqueles vídeos que ele tinha me tocou de início assim em especial, porque eu estava assim querendo preparar já a mensagem do ano novo, quando eu vi aquele vídeo. Mas antes de mostrar esse vídeo para vocês, eu queria ler o texto da palavra de Deus, que está no Salmo de número 51. Devia ter botado ele em letra branca, ficou em letra preta, ficou difícil de ler, mas eu vou pedir o Ulisses para apagar ali, quem sabe não melhora. Pronto. Salmo 51, versículo 1, diz assim, olha: por causa do teu amor, Senhor, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga o meu pecado. Eu vou pedir depois agora a sonoplastia para preparar o vídeo que nós tínhamos trazido, que era o vídeo que eu peguei com esse irmão. Sabe por que eu me atraí a preparar uma mensagem de final de ano, depois de ver esse vídeo? Porque no final de ano a gente sempre faz um balanço, né, das coisas. É o vídeo do soldado. um balanço das coisas que a gente realizou, das coisas que a gente não realizou, das coisas que Deus nos fez prosperar e das coisas que nós impedimos que Deus nos fizesse prosperar por causa das nossas limitações, por causa das nossas debilidades, por causa dos nossos erros. E eu tinha lido recentemente alguns salmos de Davi e eu estava assim profundamente inclinado de estar ministrando sobre isso, porque eu estava pensando como a vida precisa ser valorizada. E eu não estou falando aqui a vida, irmãos, a vida que a gente vive no mundo, não. Eu estou falando a vida de comunhão que nós temos com Deus. E aquele irmão, no meio da conversa, ele inclusive se justificava que não ia passar ano novo conosco, porque a sua mãe era octogenária, né? E ele disse uma coisa que foi interessante. Ele disse: a minha mãe já está no fim da vida, ela é octogenária, talvez seja o último ano que eu tenha que passar com ela. E como ele fez esse comentário acerca da idade dela, eu até achei pertinente. Realmente ela já tem idade, é bom que ele passe com ela. E ele fez outras justificativas. Ele disse: olha, mas tem outros dois motivos que me fazem sair do culto da virada na igreja para ficar com a minha família. Um deles é que o meu filho comprou uma casa. E aí ele está assim, alegre, eufórico, com a casa enorme, grande que ele comprou. Mas ainda não é isso. É lógico, eu quero estar com ele porque ele vai fazer um jantar de final de ano e me convidou para estar lá, vou estar com ele. Mas o meu propósito principal é que toda a minha família vai estar lá. E eu tenho muitos irmãos que estão afastados do caminho de Deus. E tem outros que estão na presença de Deus, mas não vão bem. Eu quero levar uma palavra de vida para eles, uma palavra de preocupação com a vida espiritual, porque a vida é tão breve. E de repente, se Jesus voltar e eles não tiverem consertado o altar de comunhão, de oração deles com Deus, porventura eles não vão subir. E eu achei fantástica a preocupação daquele irmão com todos da sua casa. E assim, ele justificou porque não ia estar aqui. Mas eu queria passar esse vídeo. E depois que eu passasse esse vídeo, eu queria começar a ministração. Agora, preste bem atenção nesse vídeo, porque esse vídeo vai falar o seguinte: que mesmo estando na fé, nós podemos ser feridos. Nós podemos cair, literalmente cair em pecado de novo, nós podemos errar. E nós podemos perder o alvo da nossa vida espiritual. Mas quando nós estamos feridos, irmãos, tem uma coisa interessante. O Espírito Santo, que inspirou o autor dessa música, escreveu e compôs essa música, ele estava realmente movido do amor de Deus, porque o amor de Deus é assim mesmo. Por mais que nós venhamos a decepcionar a Deus, por mais que nós venhamos a frustrar as perspectivas de Deus com relação a nós, mesmo assim Deus não nos deixa feridos, abandonados, entregues ao inimigo para que nós venhamos a morrer. Não, Deus cuida de nós. Mesmo quando nós somos alcançados pelo inimigo e o inimigo conseguiu nos ferir, mesmo quando depois de ter decidido pela fé em Cristo e ao longo da nossa trajetória, por uma cilada, por uma armadilha do inimigo, a gente caiu, Deus não nos abandona à própria sorte. Nós vamos ouvir esse videozinho que eu peguei no computador desse querido irmão. Vamos lá.
Há muitos feridos choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem sua necessidade atende hoje, não deixe um soldado ferido morrer. Yes. seguindo sua ordem, lutaram na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer. Mas por esse esforço, Satan intentou suas vidas matar. Não deixe um soldado ferido morrer.
Queridos, da perspectiva de vida espiritual, Davi estava ferido quando escreveu o Salmo de número 51. Talvez essa ferida não pudesse ser identificada por nenhum dos súditos do seu reino. Talvez nem os mais próximos enxergassem o dilema espiritual que Davi estava vivendo naquele momento. Porque não era perceptível aos olhos humanos, mas ele tinha consciência. E a sua alma estava desesperada, porque ele tinha, na sua razão, a fiel revelação do que ele tinha feito. É lógico que Davi foi um homem que realizou grandes feitos para Deus. Ninguém no Velho Testamento fez mais coisas para Deus do que Davi fez. Eu não tenho dúvida disso. Mas por causa dos seus feitos, por causa das suas grandes realizações, por causa do que ele construiu por sua paixão em relação a Deus, o inimigo começou a cobiçar a queda de Davi. O inimigo começou a planejar, a sediar o coração de Davi para que ele pecasse. E para que ele pecando, o coração dele esfriasse, para que a comunhão dele com Deus fosse partida, e para que, sobretudo, a salvação que ele tinha fosse perdida. Ou seja, literalmente, que ele morresse espiritualmente. Acontece que Davi, pelos seus feitos, ele entrou na vitrine da evidência. E é assim que acontece. Quando nós nos apegamos a Deus e quando nós resolvemos investir na nossa comunhão com Deus, tudo vira vitrine à nossa volta. De repente, a maneira que você ora está mais avivada. O inimigo percebe, ih rapaz, aquela pessoa vai me dar trabalho, olha como ele está orando mais agora. Veja como a sua oração está mais intensa. Veja como ele tem mais revelações. Você começa a se dedicar mais a Deus, e a evangelizar mais, e a anunciar mais a palavra de Deus. O inimigo diz, olha, eu tenho que frear esse rapaz, essa moça, esse homem, essa mulher, porque o negócio está ficando feio. Eu estou perdendo pessoas que eram do meu lado, para o lado de Deus agora, através dessa vida. E Davi tinha milhares de motivos de ter entrado na vitrine de exposição da sua época. Se você olhar para o início da sua vida, você vai ver que ele dedilhava a harpa como nenhum. E não só ele aprendeu a ser um grande musicista, capaz de compor salmos belíssimos, como o próprio Salmo 51 que nós estamos estudando na noite de hoje, mas sobretudo quando ele cantava, o Espírito Santo operava milagres. A Bíblia diz que Saul estava possesso, e descobriu-se que no reino de Saul tinha um jovem que, quando cantava músicas para Deus, os espíritos malignos saíam e levaram Davi para estar cantando diante do rei nos momentos em que ele caía em crise de depressão. E curiosamente, os louvores a Deus entoados por Davi produzia cura em Saul. Então não era apenas o dom do canto, não era porque cantava bonito, mas era porque tinha vida santa com Deus, porque tinha comunhão intensa com Deus, e quando cantava, milagres aconteciam. Cantar bonito, gente, muita gente canta no mundo. Agora, abrir a boca em louvor e os milagres acontecerem, só os santos. Davi entrou na vitrine por causa disso, porque quando ele cantava, o inimigo notou que milagres aconteciam. Davi entrou na vitrine da exposição e despertou a cobiça do inimigo em derrubá-lo. Quando, em um meio de crise no país em que ele vivia, na nação de Israel, a nação que Deus constituiu para colocar dentro dela o seu povo, se levantou uma nação opressora e ela tinha um gigante chamado Golias, e ninguém se levantava com coragem para enfrentar Golias, pois Davi disse: eu vou lá e eu vou derrubar esse gigante, porque ele não está afrontando, não é a nação de Israel, ele está afrontando é o próprio Deus de Israel. Porque se existe um Deus que se chama Deus de Israel, quando ele afronta Israel, está afrontando o Deus de Israel. E ele vai lá, e com um cecho, queridos irmãos, ele derruba Davi, derruba Golias, melhor dizendo. Naquele dia que ele derrubou Golias, o inimigo disse assim: eu tenho que derrubar esse cara. Eu tenho que armar uma cilada para esse cara. Eu tenho que fazer esse cara pecar, porque ele sabia, o inimigo sabe, que o pecado gera morte. O pecado estanca o poder de Deus na vida da pessoa. O pecado desqualifica a vida espiritual do cristão. E aí, Davi teve um sucesso muito profundo em sequência à derrubada do gigante. A Bíblia diz que todos os combates que ele combatia, ele tinha vitória. Todos os embates que ele tinha na sua vida pessoal, Deus lhe fazia vencedor. E aí o inimigo ficou pensando assim: como é que eu faço esse cara cair? E tentou ciladas de todas as formas e não conseguia. Até que um dia, em um momento em que ele vivia o apogeu da sua vida, em que as coisas pareciam muito bem resolvidas à sua volta, em que ele declina de um momento de mais intensa oração na sua vida, por quê? Porque estava tudo dando tão certo que ele não precisava supostamente orar tanto. Isso é um perigo na vida do cristão. Se tem um momento instável na vida do cristão, é um momento de muita prosperidade, porque quando estamos muito prósperos, ficamos mais preguiçosos para orar, mais preguiçosos para andarmos na presença de Deus, mais preguiçosos até para obedecermos a Deus. E é interessante que o inimigo sabia o que o pecado gera. Tiago, que era irmão de Jesus, na sua epístola, no capítulo de número 1, no versículo 14 e no 15, descrevendo o que acontece com quem peca, ele disse assim: as pessoas que são tentadas, quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios desejos, e que alimentam esses maus pensamentos, e que esses desejos são materializados em ações, e essas ações se transformam em ações pecaminosas, e esses pecados sendo consumados, gera a morte. O inimigo estava pensando assim: eu preciso matar Davi. E é interessante que ele não planejou matar Davi apenas fisicamente, não. Ele tentou matar Davi fisicamente várias vezes, mas como não conseguiu, pensou assim: se eu matar espiritualmente, já está bom demais para mim. O que eu não quero é que esse cara realize tantos feitos em nome de Deus na terra. Agora, quando ele escreveu o Salmo de número 51, querido irmão, querida irmã, ele estava em uma crise profunda de desespero na sua alma, porque ele estava com a sua consciência o acusando de ter cometido um adultério, porque essa foi a forma que o diabo arranjou para derrubar Davi. Colocou uma moça bonita para tomar banho diante da janela do seu palácio, e a moça era casada, e ele tinha consciência que ela era casada, porque ele perguntou a um dos seus auxiliares quem é aquela mulher, e alguém lhe disse: é mulher de Urias, o general do seu exército. E ele chama essa mulher para dentro do seu palácio, e ele dorme com a mulher em um tempo em que o marido dela estava guerreando em defesa da nação. Mas o problema maior estava por acontecer, porque a mulher é engravida. E ele diz: agora eu vou ter que trazer o marido dela do fronte de batalha, porque ele dormindo com ela. Aí ele vai pensar: fui eu quem a engravidei. Só que ele, quando traz o marido dela, ele não quer dormir com a esposa. Porque ele diz assim: eu não posso dormir com minha esposa enquanto os meus amigos, os meus compatriotas estão morrendo na guerra. Ele disse: Davi, não adianta você insistir que eu não vou dormir com ela. E não dorme. Aí Davi fica desesperado. E o diabo entra no seu pensamento, porque ele tinha aberto uma frecha incrível com o pecado que ele tinha cometido. E o diabo convence a matar o Urias, o marido da mulher com quem ele tinha adulterado. E ele faz um bilhete, sela aquela carta com o selo real, entrega ao próprio Urias para entregar para o comandante da batalha. E no interior da carta tinha dizendo: não leia essa carta na frente de Urias, nem comente nada com ele, mas coloque ele no fronte de guerra para que ele seja ferido e seja morto. Ele planeja ordinária e friamente a morte do homem que era casado com a mulher com quem ele havia adulterado. É incrível como uma pessoa pode sair de um momento bom espiritualmente e chegar a um nível de malignidade nesse quadro que nós estamos descrevendo aqui. Sabe por que isso acontece, irmãos? Porque ele não valorizou a vida espiritual dele com Deus. Em dado momento da sua vida, ele observava mais as coisas do reino do que a sua própria vida com Deus. Ele arrefece a sua comunhão com Deus. Ele deixa de ser intenso na sua comunhão com Deus. E é justamente na vulnerabilidade desse momento que o inimigo faz pecar. E a prova de que ele está morto é que exatamente ele comete, além daquele primeiro pecado, o pecado do homicídio. Jesus explicou o que é que acontece com a nódoa do pecado quando ela mancha a vida da gente. E é exatamente contra isso que ele combatia. Ele sente no Salmo 51 que o seu pecado enodoa a sua vida. Ele que tinha um currículo fantástico, sem lá estar manchado com pecado algum, agora ele nota: eu cometi dois pecados gravíssimos. E agora, como eu vou fazer para tirar essa mancha? Jesus, contando uma parábola, ele explicou naquela parábola o que que acontece com quem tem as suas vestes manchadas ou a sua vida manchada com um pecado. Ele caracterizou a entrada da igreja no céu como a bodas de casamento. E ele conta que o pai do noivo preparou uma boda de casamento, nesse capítulo, e ele diz que convidou muitos convidados. E quando tudo estava pronto, os convidados não apareceram. Ele manda de novo pessoas virem reconvidar os seus convidados. É uma descrição de tudo que aconteceu no Velho Testamento de forma figurada, porque várias vezes Deus mandava profetas, reis, homem de Deus, anunciar o seu plano, e as pessoas não estavam entendendo, não estavam se apercebendo que estavam sendo convidados para uma coisa que está para acontecer daqui a alguns dias. Quem sabe, talvez até hoje mesmo, que é a entrada da igreja nos céus. É o casamento de Cristo com a igreja. E ele disse que aí mandou de novo outras pessoas reconvidarem as mesmas pessoas. Uns disseram assim: não, nós estamos ocupados, nós temos fazenda, nós temos muitas coisas para fazer, não temos tempo de ir para o casamento, não temos tempo de nos preocupar com vida religiosa. Mas outros perseguiram e mataram os seus enviados. Diz que o coração de Deus se indigna tanto com isso, que ele manda um outro grupo de enviados para chamar agora tanto os bons quanto os maus, qualquer um que se achar na rua. É por isso que aqui na igreja existem pessoas que vieram para a igreja e eram extremamente boas na sua família, tinham a vida completamente regrada, mas tinham pessoas aqui que eram as verdadeiras malas antes de se converterem. É por causa desse convite. Aí a Bíblia diz que o salão é cheio. Mas quando o rei entra para celebrar as bodas do filho com a noiva, o casamento de Cristo com a igreja, ele nota que um entrou que tem a sua vida manchada com pecado. E ele nota: como foi que você entrou? Você não podia ter entrado aqui. Você entrou indignamente aqui. E a Bíblia diz que ele pega enviados, mensageiros, e manda tirar essa pessoa da festa das bodas, porque entrou lá ilegitimamente, porque tinha pecados não resolvidos, e manda lançá-os em um ambiente de escuridão, onde ele ia viver o resto da eternidade chorando e rangendo de dentes. É isso que Jesus estava explicando: o pecado gera a morte. Quando a igreja entrar nos céus, quando houver a festa de núpcias, Cristo se encontrando com a igreja, não há espaço para aquele que na hora do arrebatamento foi achado em pecado. Esse não sobe, esse não entra. Davi estava assim, queridos irmãos, desesperado, porque havia pecado, e ele tinha tido uma vida de comunhão muito plena com Deus, e ele não estava satisfeito com aquele estado atual. É mesmo desesperadora a situação de alguém que já viveu estavelmente com Deus, que teve comunhão com Deus, que tinha a alegria da salvação no seu coração e de repente perde. Mas sabe, o que mais me apetece nessa palavra, nessa noite, é que Deus nunca conjuga o verbo está perdido. Você pode até conjugar, mas se você pensando que está perdido, você respirar esperança e você fizer o que Davi fez, há solução para o seu problema. Se você se apercebe, Davi abre essa sessão no Salmo 51, dizendo: Senhor, por causa do teu amor, por causa das tuas muitas misericórdias, tem compaixão de mim e apaga a nódoa do meu pecado. Ele não está dizendo assim: pelas coisas que eu fiz, pelo gigante que eu enfrentei, pelas batalhas que eu venci, pelas ciladas que eu não caí, me dê uma oportunidade de voltar a construir a minha vida espiritual com você. Não, nada disso. Ele tem consciência da gravidade do que ele fez, do lamaçal que ele se meteu. Aí ele apela para o amor de Deus e para a misericórdia de Deus. Que coisa fantástica, irmãos. Que coisa fantástica. Ele chega no âmago da questão. Porque se nós fôssemos buscar misericórdia e favor de Deus pelas nossas próprias virtudes, nós nunca encontraríamos. Nós só encontramos porque Deus foi amoroso conosco, misericordioso conosco. E quando ele está nesse estado de crise profunda, de desespero, quando ele escreve esse Salmo de número 51 e ele clama pela misericórdia de Deus, ele entra de repente em um surto de calmaria e lucidez. Porque se você for olhar o resto do Salmo de número 51, a consciência desesperada de Davi, quando exposta ao amor e à misericórdia divina de quem ele próprio clamou no versículo de número 1, encontra lenitivo e encontra resposta em seu coração para sua angústia. Davi agora, em um estado de lampejo de lucidez, tem a sua mente conscientizada de que, embora o seu pecado seja profundamente grave, pelo amor e pela misericórdia de Deus, ele pode encontrar solução para o seu problema. Talvez se nós fôssemos arquitetar uma solução para uma pessoa que cometeu dois pecados tão graves contra Deus, nós não tivéssemos na nossa mente uma solução. E eu louvo a Deus, irmãos, porque nós pensamos assim porque somos limitados e o nosso Deus não. Deus não nos abandona quando nós estamos feridos, diz a música do Júnior. Davi lutou muitas guerras e venceu muitas guerras para Deus. Agora era a vez de Deus socorrê-lo, porque ele estava ferido, tinha cometido dois pecados enormes. É certo, irmãos, que o inimigo tinha feito um estrago terrível na vida de Davi. É certo que o próprio Satanás pensou, agora esse menino não se levanta mais. É certo que o inferno celebrou a queda de Davi dizendo, agora nem Deus dá mais jeito para ele. Mas nunca Davi alimentou no seu coração a possibilidade de não ser restaurado. Muito pelo contrário, no Salmo 51, imerso na crise de desespero pela consciência do seu pecado, ele começa a lembrar o que Deus tinha feito no passado com o povo de Israel. Lá no Egito, quando Deus estava para arrancar o povo de Israel daquele momento de escravidão que eles viviam no Egito, Deus disse para o povo de Israel, no dia em que um anjo ia passar, ia ser morto todos os primogênitos. Deus disse assim, eu farei diferença entre o povo do Egito e o povo que me serve. Embora os israelitas não estavam vivendo uma vida piedosa naquele momento, mas Deus tinha aliança com eles. E Deus orienta o povo israelita a fazer o seguinte, vocês vão pegar o essopo. Deixa eu explicar o que é o essopo para vocês entenderem. O essopo é um arbusto medicinal que mede mais ou menos um metro. Ele tem uma florzinha azul, que ela exala um odor muito agradável. Os israelitas usavam o essopo, e a medicina ainda nos dias de hoje usa ainda, como um remédio para muitos tipos de enfermidade. Portanto, o essopo é um arbusto medicinal. Mas os israelitas também usavam o essopo por causa do cheiro agradável que ele exalava. E aí Deus ele pega e diz assim, vocês vão matar um cordeiro sem defeito e vai pegar arbustos de essopo e vai pegar o essopo e embeber no sangue do cordeiro e vai passar nos umbrais das suas casas. Quando o anjo passar, as casas que tiver o cheiro do essopo, o bom perfume do essopo e o sangue do cordeiro, não vai ser visitada pela morte. E os israelitas fizeram exatamente isso, e quando o anjo passou, só os primogênitos de todos os animais dos egípcios morreram. Só os filhos primogênitos de todos os egípcios morreram. Dos israelitas, nada. Todos foram preservados. Isso prefigura o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque é pelo cheiro agradável da sua morte na cruz do Calvário e pelo seu sangue vertido, que nós não somos visitados mais pela morte, nós temos vida em Deus. Mas o problema é que Davi agora estava morto espiritualmente. Mas ele lembra, se Deus me lavar com o essopo e com o sangue do cordeiro, essa mancha de pecado pode sair da minha vida. E é exatamente isso que ele clama naquela hora, meu querido irmão, minha querida irmã. No Salmo 51, versículo 7, ele diz assim, tira de mim a mancha do meu pecado e ficarei limpo. Afasta de mim a morte produzida pelo meu pecado e terei vida de novo. Limpa-me, lava-me com o essopo e com o sangue do cordeiro e voltarei a ficar branco como a neve. Veja como ele transita no Salmo 51 do desespero à plena e perfeita paz. De um momento em que ele pensa não há mais solução para mim, mas depois que ele clama a Deus pelo seu amor e pela sua misericórdia, aí ele pensa, há sim solução para mim. O apóstolo João, descrevendo isso, que Davi descreveu no Salmo de número 51, de uma forma um pouco mais contextualizada com os nossos dias, ele diz assim, se nós andarmos na luz, como Cristo na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Então se aperceba do que eu estou querendo mostrar para vocês. Vocês podem ter feito muitos investimentos em 2011, mas o que Deus está falando para mim e para você hoje é que o maior de todos os investimentos que você pode fazer em 2012 é na sua comunhão espiritual com Deus. Se você não resolver investir na sua comunhão espiritual com Deus, se você não acertar com Deus de viver uma vida firme na presença dEle, se você viver transitando entre santidade e pecado, você pode ser tragado pela morte. E você não pode não ter a mesma felicidade que Davi teve de clamar e encontrar resposta, porque a vida, ela começa e se apaga num segundo. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: a vida começa e se apaga num segundo. E se na hora que se apagar eu não estiver preparado, pode não dar tempo de eu encontrar o perdão de Deus. Felizmente, deu tempo para Davi, o seu arrependimento surtiu efeito. Desde que ele voltou a investir na sua comunhão com Deus, o amor e a misericórdia de Deus foram tão intensos na sua vida, que ele escreveu uma outra melodia, a melodia do Salmo 32. Na melodia do Salmo 32, ele aclama o perdão divino sobre a sua vida. E olha só o que ele diz do versículo de abertura. Ele diz assim: feliz aquele cujas maldades Deus resolveu perdoar, cujos pecados ele resolveu apagar. Portanto, querido irmão, o que nós vemos no início, no meio e no fim do Salmo de número 51 é um homem que sai do desespero ao estado de consciência. É um homem que cometeu um pecado tão grave que sente que é banido da presença de Deus e perde a sua vida espiritual. Mas nós vemos que quando a lucidez volta pelo seu clamor, pelo seu pedido de misericórdia, Deus volta a perdoá-lo, a abençoá-lo. A salvação volta a habitar dentro do seu coração. E é curioso porque ele sente a perda da salvação e ele sente a volta. Ele clama. Ele diz assim em um outro salmo. Aliás, ele diz assim no Salmo 51 em um outro versículo. Ele diz assim: volta a dar-me a alegria da salvação. Eu já estava para encerrar aquela conversa com aquele meu amigo o ano passado, quando ele disse: rapaz, eu tenho um outro vídeo aqui que eu quero te mostrar. Eu estava dizendo para você que não ia para o culto da virada porque eu estou muito preocupado, que tem pessoas na minha família que não se preocupam com a vida espiritual. E eu quero ir lá para estar com eles e dar uma palavra para eles nesse sentido. E aí ele me mostrou um outro vídeo muito interessante. Um pássaro morre. E aí você vai ver o desespero dos pássaros que estavam junto com aqueles pássaros. E ele me mostra esse vídeo e eu disse assim: eu queria ficar com esse vídeo também. Ele disse: pode ficar. Ele disse: eu quero ser como esse pássaro aqui. Antes de ver os meus familiares morrendo, eu quero alertá-los para o perigo da efemeridade da vida. A gente inala um sopro de vida em um segundo. No outro segundo, aquela inalação pode ser a última que você deu. E você pode não ter mais vida. E não dá tempo de você se reconciliar com Deus. Vamos ver esse vídeo. Daqui a pouco a gente volta para encerrar. Queridos irmãos, o que pode ser mais chocante do que a morte? Esses dois vídeos me foram cedidos pelo Paulo Maranata, na semana da sua morte. Ele queria estar com seus familiares para alertar acerca dos perigos da instabilidade de uma vida espiritual sem comunhão plena com Deus. Para ele não deu tempo. No dia 31 de dezembro do ano de 2011, do ano de 2010, hoje fazendo um ano, Paulo Maranata faleceu. Antes de ir para casa dos seus familiares, quando eu já estava chegando na porta do templo para entrar, às 9h30, a Yolanda pediu a alguém para desesperada ligar para mim, dizendo que ele estava tendo um infarto. Para ele não deu tempo, mas para você está dando. Você ainda está com vida. Vamos todos levantar. Que a consciência e as verdades do Espírito possam tocar no seu coração nessa noite. Nós estamos acabando de entrar em 2012. Que você faça um compromisso com Deus de anunciar para os seus parentes, para todos da sua casa, que Jesus está voltando. E aqueles que não estiverem firmes com Deus, aqueles que não fizerem uma aliança de se separarem do pecado, podem entrar não na vitrine da vida, como Davi voltou a entrar, mas podem entrar na vitrine da morte. O astuto diabo que derrubou Davi é o mesmo astuto diabo que tem derrubado os crentes no dia de hoje. Mas o lindo e maravilhoso Deus que restaurou Davi é o mesmo lindo e maravilhoso Deus que nos restaura nos nossos dias. Pegue na mão do seu irmão, da sua irmã que está do seu lado. Nós vamos fazer um clamor nessa noite, para que nós tenhamos a mesma sorte que teve Davi, para que tenhamos tempo, não apenas de conservarmos a nossa vida em comunhão plena com Deus, como Paulo conservou até o último minuto da sua vida, mas que tenhamos, sobretudo, a lucidez, a racionalidade, a revelação de estarmos investindo na salvação dos nossos parentes, das pessoas que mais a gente ama, como Paulo quis investir, mas não deu tempo. Para você está dando. Jesus está voltando. E a vida pode ser celebrada na sua família, se com vida santa, com oração intensa, você começar a anunciar para as pessoas que não estão bem espiritualmente, que eles precisam ter um encontro com Deus. Eu não estou falando que eles precisam ter um bom encontro com 2012. Eu estou falando que eles precisam ter um bom encontro com Deus. Existem muitas pessoas em Maceió, no Brasil e no mundo, que agora estão estourando champanhe para celebrar a chegada de 2012. Eu quero que você estoure o teu coração de alegria nessa noite, pela possibilidade de em 2012 você manter a sua vida no altar de oração e você entrar na vitrine daqueles que conquistaram e fizeram muitas coisas em 2012 para Deus. Faça na sua geração como Davi fez na geração dele. Pratique coisas memoráveis para Deus, e Deus vai torná-lo alguém memorável para ele. Vamos orar? Eu vou chamar a Rosângela para vir aqui. Vem cá, Rosângela. Eu vou pedir a Rosângela para, nessa hora, ela nos dirigir uma oração. E depois dessa oração, nós vamos estar impetrando a bênção apostólica para nós irmos para um jantar que nos aguarda. Mas antes de nós orarmos, eu quero perguntar se há aqui nesse local, nessa igreja, nesse recinto hoje, alguém que quer consertar a sua vida espiritual com Deus. Alguém que quer ter um encontro com Jesus. Alguém que, como Davi, no Salmo 51, quer dizer: Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu favor, lava-me com essopo, eu quero ser limpo. Eu não quero viver manchado pelas coisas que eu já fiz que te desagradaram. Ou mesmo aquele que não tem grandes manchas, mas tem consciência de vida espiritual e sabe que para entrar no céu, tem que com a sua boca confessar que Jesus é o Senhor da sua vida. Se você quer fazer uma aliança nessa noite, eu quero convidá-lo. Quem sabe você não entra em 2012 tendo feito essa decisão, e aí você terá feito a melhor de todas as decisões que você podia fazer no ano novo que já está nascendo. Você estará protegido pela bênção, pelo favor, pela comunhão, pela presença de Deus na sua vida. As suas ações, as suas decisões serão decisões não humanas, porque vai ser Deus, o Senhor da sua vida, que dirigirá a sua vida por você agora. Se você nessa noite quer ter esse encontro, pela última vez eu queria lançar essa oportunidade. Levante assim a sua mão se você quer ter esse encontro. Nós queremos orar, nós temos uma pessoa lá atrás que levantou a mão. Vem cá, eu quero orar por você aqui. Se aproxima de nós. Vem aqui. Mas como ela, existe mais pessoas que não devem sair desse culto para viver esse ano novo que está nascendo agora sem a proteção de ter Deus como Senhor e o Salvador da sua vida, sem ter o consolo do perdão, sem ter a alegria da restauração. Que Deus te abençoe, querida. Meus parabéns pela decisão que você fez. Como é seu nome? Jaqueline. Fica aqui com ela. Mas há mais alguém nessa noite que quer fazer a semelhança da Jaqueline, a mesma decisão que ela fez? Se houver nessa noite, eu peço a você que levante assim a sua mão. Ah, mais uma família aqui está vindo, que bênção. Vamos aplaudir a Deus, que continua fazendo o milagre da salvação acontecer. É seu filho? Filho, que bênção. Meus parabéns, meu. Você deu a maior alegria que um pai pode ter. Com certeza, a maior alegria de um pai é ver a sua casa servindo ao Senhor. Não existe lugar mais seguro do que estarmos com a nossa casa na presença de Deus. Há mais alguém? Se não houver, eu vou pedir a Rosângela para orar. E depois nós vamos impetrar a bênção apostólica para entrarmos em 2012, celebrando aqui com um grande jantar que vai haver aqui na quadra da igreja. Aqueles que ainda não compraram ingressos, custa R$10. E a diaconia da igreja está disposta no final ali do templo, e ainda tem alguns poucos e exíguos ingressos. Se você quer ainda, no final do culto, corra depressinha ali, compra o seu ingresso e vamos estar juntos. Vai ter uma banda aqui conosco, que não é a banda da igreja. Nós vamos estar celebrando 2012 na presença de Deus, entrando, jantando em comunhão com os irmãos. Vamos orar por essas pessoas que estão entregando as suas vidas nas mãos de Deus. E Deus, de novo, vai fazer com eles o que fez com Davi. Vai limpá-los das manchas dos seus passados e instalar em seus corações a paz.
Eu vou pedir à igreja para estender as mãos aqui para essas vidas aqui na frente. E vocês que estão aqui vão repetir comigo assim: olha, Senhor Deus, nesta noite eu coloco a minha vida nas tuas mãos. E diante desta igreja, diante dos anjos e diante de todas as potestades, eu declaro que tu és Jesus, que morreu na cruz para me dar vida. Eu coloco a minha vida em tuas mãos e declaro que a partir deste momento, tu és o meu único e suficiente Salvador. Pai, nós estamos com as nossas mãos estendidas, ó Deus, para declarar que durante o ano de 2011, nós passamos ele todo declarando que eu e a minha casa serviríamos ao Senhor. E nós estamos tendo, ó Deus, a oportunidade de passar essa noite, a última noite de 2011 para 2012, dizendo que só Tu és Deus. Que Tu és aquele Senhor que vai continuar a ter o domínio das nossas vidas, da nossa casa e dos nossos familiares. Pai, nós Te somos gratos, ó Deus, por tantas vitórias, por tantos momentos difíceis que nós passamos. Mas nós estamos aqui nesta noite, ó Pai, nesse início de madrugada, declarando que só Tu és Deus. E é por isso, ó Deus, que nós não estamos estourando champanhe, mas estamos estourando a nossa alma diante de Ti, para declarar que Tu és santo e és poderoso. Tu és o Deus que passeia no nosso meio. Tu és o Deus que está à nossa frente. Tu és o Deus que estende a mão de poder e nos resgata, Senhor, dos momentos mais difíceis, mais impossíveis, ó Deus. Tu és o Senhor absoluto. E é por isso, ó Deus, que nós declaramos nesta noite que será um ano de vitória. Um ano, Senhor, que aqueles planos que ainda não foram cumpridos serão cumpridos na autoridade do Teu nome. Que vidas estarão aqui celebrando, Pai, o final do ano de novo conosco, declarando que Tu és Senhor. Aquele, Senhor, que nós passamos 2011 pedindo e clamando, estamos entrando, Senhor, em 2012 já com a certeza de que eles estarão do nosso lado, ó Pai. Nós Te louvamos, Senhor. Porque é um privilégio estarmos na Tua casa Te buscando. É privilégio sermos chamados de Teus filhos. É privilégio sermos chamados de vencedores, ó Deus. Por isso, ó Deus, nós erguemos agora as nossas duas mãos. Para iniciarmos o ano de 2012. Dando uma salva de palmas. Porque Tu és o Senhor deste lugar e desta igreja. E das nossas vidas. Derrama do Teu poder, da Tua glória, do Teu Espírito, que a Tua Shekinah seja sentida no nosso meio. Que nesta noite, Senhor, nós passamos vibrando na Tua presença, em nome de Jesus. Amém.
Levante a sua mão na direção do púlpito. O amor de Deus, a graça redentora de Jesus de Nazaré e as consolações tão doces e tão poderosas do Espírito Santo seja com você e com a sua casa durante todo o ano de 2012. E a igreja diz amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.